cenários do esporte.
Olá, você que se liga aqui na Rádio Ninter, seja muito bem-vindo a mais um programa Cenários do Esporte. Nosso encontro semanal, toda quinta-feira, às 16 horas, aqui na página do Facebook da Rádio Uninter. Eu sou o professor Emerson, professor de Educação Física, e estou aqui juntamente com três convidados mais que especiais para tratar sobre o futebol brasileiro nesse ano atípico de 2020. Nós temos aqui a presença do professor Rafael Esperotto. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade aí. Prazer conversar com vocês.
Legal, temos também a presença do Gilson Tucci Júnior. Ele que foi jogador profissional de futebol e no momento é agente de jogadores. Tudo bem, Gilson? Seja bem-vindo ao nosso programa.
Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos aí.
Legal, e temos também a presença do professor William Maia, ele que é professor de Educação Física, atua aí nos cursos de pós-graduação da área desportiva. Seja bem-vindo, professor William.
Obrigado, boa tarde a todos, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês.
Legal, então nós vamos tratar aí sobre o calendário, né, esse momento atípico do futebol brasileiro, quais esses cenários, né, jogos sem torcidas, alguns jogadores aí que estão sendo afetados pelo Covid-19 e outras situações aí que envolvem a questão de logística dos clubes, sobre a questão também da segunda rodada que tivemos hoje e um bate-papo especial aí com os nossos convidados. Bom, Rafael, fala um pouquinho para a gente sobre sua trajetória dentro do futebol. Você que é um especialista no assunto, né? Tem diversos cursos aí, é graduado em Educação Física, tanto bacharel quanto a licenciatura. Tem uma vasta experiência aí, não só no futebol aqui no Brasil, mas também fora daqui. Então, fala para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória.
Bom, vou resumir um pouquinho aí, de forma bem simples aí. Bom, eu vim para Curitiba já com 14, a gente fez a categoria de base no Paraná Clube, depois eu fui para Minas Gerais, passei pelo Cruzeiro, e aí acabamos rodando algumas equipes do interior de forma profissional até 23 anos, né? Após os 23, resolvi encerrar precocemente a carreira, estudei e acabei passando na UFPR, né? A gente fez o bacharel e a licenciatura na UFPR, e aí tive a oportunidade de fazer alguns cursos, a licença C da CBF, participar de estágios com o Ferretti no Santos, e também participei do Barcelona Camp no Rio de Janeiro, foi uma oportunidade bem interessante para conseguir entender um pouco da metodologia da categoria de base do Barcelona, e a gente sempre vem estudando, né? Atualmente eu sou concursado da prefeitura, né? Trabalho na Esmeralda de Curitiba, e a gente está trabalhando com futebol e futsal especificamente, um trabalho mais de ação social como escola de futebol, né? O momento que a gente está vivendo, também tive a oportunidade aí de ficar 2 anos na Itália, também ainda atuando como atleta, né? Mas de uma forma mais amadora, uma série um pouco mais afastada da profissional, mas foi uma experiência fantástica para entender como funciona também o futebol fora do Brasil, né?
Legal. E o Gilson também, né, Gilson? Foi atleta de futebol e no momento trabalha como agente de diversos atletas aí, né? Jogadores aí de equipes de Série A, Série B, Série C, enfim, diversos atletas aí, desde as categorias de base aí até o profissional. Então fala um pouquinho sobre a sua trajetória aí também no futebol.
Bom, então, assim como o Rafael também falou aí, né, a gente começa cedo, né, no futebol, saindo de casa. Então, aos 13 anos vim para Curitiba, fiz a minha base no Atlético Paranaense. Como profissional aqui, passei mais em clubes do Nordeste, como Bahia, Náutico, fui jogar na Suíça, na Grécia, passei pela Itália, tive uma parte aí no mundo árabe, na Síria, onde inclusive teve o início da guerra, né? Eu estive ali, passei quase 3 anos, que serviu muito como aprendizado também, e encerrei a minha carreira em 2016, e 2017 abri uma empresa, onde hoje nós temos 36 atletas, né? Entre garotos aí de 14 anos até profissional, né? Espalhados aí dentro do Brasil, e jogadores já também a nível europeu, né? Jogando fora.
Legal, William, estamos bem servidos para o nosso bate-papo hoje sobre futebol, não é mesmo?
Pois é, bastante experiência, né? Até com o futebol internacional, aí a gente fica bem feliz de ter essa, a companhia desses bons profissionais aí para tocar o nosso papo aqui hoje.
Maravilha. Então, olha só, para iniciar, né, vamos passar aí a rodada dos jogos que ocorreram ontem. Ontem tivemos a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, vamos pedir aí para que a Bárbara passe aí os resultados dos jogos que ocorreram na data de ontem. E aí, na sequência, nós vamos falando aí sobre algumas surpresas, né, podemos dizer assim, desejar adiantando aí alguns jogos aí que... Para quem pratica o Cartola, com certeza teve algumas surpresas. Então, ontem tivemos Bragantino 1, Botafogo 1, a vitória do Atlético Mineiro de virada sobre o Corinthians por 3-2. O Corinthians estava ganhando de 2-0, o Atlético Mineiro virou o jogo no segundo tempo. O Atlético Paranaense recebeu o Goiás em casa, venceu por 2-1 também. Lembrando que o Goiás teve 10 casos da Covid, então veio com um time bastante modificado. Tivemos Bahia 1, Coritiba 0, Atlético Goianiense 3-0 no Flamengo, e o Fluminense e Palmeiras empataram no 1-1. Aí talvez uma das grandes surpresas, né, a vitória aí do Dragão sobre o Flamengo lá em Goiânia. E o último jogo de ontem, tivemos um empate entre Ceará e Grêmio, 1-1 também, jogo realizado lá em Fortaleza. E aí, pessoal, algum destaque desses jogos que vocês fazem, apesar da, acredito eu, né, grande surpresa, a vitória do Atlético Goianiense sobre o Flamengo. Aí, Rafael, você que tem aí uma história por trás do Flamengo, e como que você se sentiu diante desse resultado desse jogo aí?
Então, esse foi um resultado fora da curva, né? Acho que todo mundo está comentando hoje, a gente recebeu inúmeras mensagens, né? Eu sou flamenguista, então eu tive bastante mensagem aí a respeito desse jogo. O que causa o estranhamento é a forma com que aconteceu e a situação tática e organização no jogo em si. Então, esse foi o comentário geral, porque perder poderia acontecer de perder. Eu estava relembrando até que o Jorge Jesus, no terceiro jogo pelo Flamengo, ele perdeu do Bahia de 3-0, certo? E depois tudo aconteceu e só foram 4 derrotas ao longo do tempo dele no Flamengo. Mas a forma como aconteceu a derrota ontem que deixou toda a torcida e todos os comentaristas de forma, né, foi muito imprevisível. Mudando todo o direcionamento tático, posicionamento, improvisação e tudo o que aconteceu durante o jogo ali, né? E aí nós temos na rodada situações pontuais, como a gente conversa a respeito até com o meu sobrinho, que mexe com Cartola, por exemplo, lá da situação do jogo certo ontem era o jogo do Atlético. Por quê? Pelo caso do Covid que aconteceu, e vim com um time aí, de certa forma, B ou até C, então o jogo dos 3 pontos era do Atlético Paranaense. E os demais, um equilíbrio tão grande, que eu acho que o técnico do Flamengo ele não tem a dimensão do que é o futebol brasileiro, o equilíbrio que é o futebol brasileiro, que o Atlético Goianiense ele pode realmente ganhar do Flamengo, que não acontece às vezes no campeonato espanhol, que o último não vai ganhar do Barcelona, isso não acontece. Então, assim, agora ele acho que caiu um pouco a ficha da questão que improviso realmente dificulta as coisas em relação ao grupo e todo o contexto que tem por trás do futebol.
É isso mesmo. E William, o seu Coritiba perdeu mais uma, né? O segundo jogo da rodada, mais uma derrota agora para o Bahia, e já vem de 4 jogos de derrota. E aí, o que você faz uma avaliação aí sobre o jogo de ontem, apesar que teve bons momentos, né, com um chute na trave, boas oportunidades, mas como você falou já no programa anterior, ele não foi efetivo como deveria ser.
Uma derrota esperada, né, Emerson? Mais uma vez, infelizmente, é uma derrota esperada. Um time muito apático no primeiro tempo, não jogou, estava mal posicionado, taticamente aceitando o ataque do Bahia o tempo todo, principalmente pelas laterais do campo. O Bahia dominou as laterais do campo. O Coritiba tem uma defesa razoavelmente sólida, mas um meio campo frágil, que não consegue criar oportunidades. E aí no segundo tempo melhorou, cresceu, né, até criou algumas chances, mas realmente não converteu em gols. E o Bahia, a única oportunidade efetiva que teve no segundo tempo, guardou. E como eu falei, já era esperado justamente por ser um jogo fora de casa, e pelo Coritiba ainda está apresentando essas dificuldades, principalmente no meio campo, na armação do time, né? Ontem a gente viu um pouquinho, o Sassá um pouquinho melhor, até não esperava ele tão brigador e tal, mas não foi suficiente para evitar a derrota, né? E agora a gente tem o Flamengo, que já vem aí com duas derrotas e tá louquinho para se recuperar, né? E vai ter uma boa oportunidade agora. É um jogo difícil no próximo jogo. Eu acho que para as duas equipes vão entrar pressionadas, e ainda mais o Flamengo depois de tomar de três, que, como o professor Rafael já falou, muito surpreendente por tudo que aconteceu, né?
Gilson, você que foi atleta aí de várias equipes, né? Um time ganhando de 2-0 o primeiro tempo, aí deixa o adversário virar para 3-2. Como é que o atleta se senta ao final do jogo aí? Como foi o caso de Corinthians 2, Atlético Mineiro 3?
Cara, assim, ó, eu acho que qualquer derrota, né, o atleta já se sente mal, né? Independente se ele perdeu de 1-0 ou se ele tomou uma virada, enfim, o atleta sempre vai ficar mal, né? É lógico que, assim, o que a gente tem sempre falado, sempre comentamos na época que jogava, o 2-0, muitas das vezes, dá um relaxamento, né, naqueles 15 minutos que você vai para dentro do vestiário, né? Dá uma sensação de você já estar com a partida na mão e ganha, né? E não estou querendo referir realmente que foi isso, né, do Corinthians, mas é o momento que a equipe que está tomando dois, ela entra para o vestiário para se acertar, né, para tentar corrigir os erros e para buscar o empate, a virada, enfim. E você que está ganhando de 2-0, se você tem esse momento de relaxar, né, por estar ganhando de 2, é justamente quando você volta para o segundo tempo que você pega uma equipe totalmente modificada, né? E quando você está falando aí de uma qualidade, por exemplo, de um técnico São Paulo, né? A gente não está falando de qualquer um. Eu acredito que foi isso que fez ontem. E quando você menos espera, que você tenta reagir, já estava ali 2-2 e os caras já estavam melhor na partida para fazer o terceiro. Né?
Legal. Hein, Rafa, nós conversávamos já, né, sobre a questão do Jorge Jesus, o belo trabalho que ele realizou no Flamengo, né? De toda a trajetória dele, teve apenas 4 derrotas aí, conseguiu o título brasileiro com sobra, campeão da Libertadores, quase foi campeão mundial, né? Perdeu para o Liverpool na prorrogação. Enfim, foi um time aí a ser batido no Brasil, exercendo uma certa hegemonia aí em todas as competições que ele entrava. Ele era um dos grandes favoritos a conseguir o título, né? Só não conseguiu o título da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético Paranaense justamente nos pênaltis, ainda início de trabalho do Jorge Jesus. Na sequência, né, recentemente ele acabou aceitando a proposta do Benfica, voltou para Portugal, acredito que até por situações aí que familiares, né, do próprio Ecovid aqui no Brasil e ficar mais próximo da família, ele acabou aceitando voltar para o Benfica. E o Flamengo não pensou em nenhum treinador brasileiro nesse momento, foi direto para a Europa para buscar um treinador aí para comandar a sua equipe no decorrer do ano. No entanto, o novo treinador, né, uma experiência aí muito grande, por ter trabalhado justamente com um dos maiores treinadores do mundo, né, do Guardiola, porém, nesses dois primeiros jogos aí, acabou sendo, podemos dizer assim, até surpreendido, e como você já colocou aí as diversas mensagens que recebeu aí do pessoal colocando alguns apontamentos. Mas falando assim sobre a questão do trabalho do Jorge Jesus e o trabalho desse treinador, você acredita que os treinadores que estão fora do Brasil, eles não acompanham o futebol brasileiro?
Então, bom, primeiro falar do sucesso que teve o Jorge Jesus. O início não foi tão assim claro o sucesso, porque a gente tem que lembrar que saiu pelo Atlético Paranaense, quase saiu nos pênaltis pelo Emelec, então ali foi divisor de águas realmente, e aí o sucesso maravilhoso, né? Teve algumas contratações no meio do caminho, e ele teve o poder de convencimento dos atletas de nível de seleção brasileira, isso foi fundamental, poder de convencimento de atletas deste nível. O que acontece, eu acho, nesse momento, o fato de o Flamengo ter procurado um técnico estrangeiro para manter essa linha, né, dos jogadores comprarem a ideia. E talvez, né, isso é opinião pessoal, no mercado que conseguiria talvez um respeito pelos últimos desempenhos, falando do Brasil, seria talvez um Renato Gaúcho pelo desempenho no Grêmio e pela situação dele pessoal com os atletas. Não foi possível, o Flamengo foi atrás, foi apresentado um projeto, né, com o presidente técnico no momento, que está iniciando, é difícil julgar por dois jogos, mas a coisa começou tão de forma equivocada que já se pensa em várias situações que o Flamengo é o maior time de massa do Brasil. Tem uma situação aqui, até eu coloquei aqui, particular, é a língua. Por que o Jorge Jesus deu tão certo? Português, fundamental, um entendimento do dia a dia, de vestiário, de passar a mensagem para o atleta, sabe, do treinamento no dia a dia, e você já essa transição, porque eu tive contato com os espanhóis, são profissionais extremamente, né, excelentes, aqui no dia a dia, só que a linguagem, ela não fica tão clara no início. É, até mesmo o italiano, a gente sabe, por vários técnicos estrangeiros, fica difícil passar a tua emoção. Você consegue ser compreendido, mas a tua emoção no dia a dia é um pouco mais difícil. E não é em duas, uma, três semanas que a coisa vai acontecer. E aí você vem, tenta mudar radicalmente algumas situações, embate no grupo e o resultado pode acontecer de forma negativa. Então, são vários fatores que envolvem aí. Então, agora já está se repensando, mas poderia ter pegado um brasileiro ou um técnico já conhecia a filosofia do trabalho, é que a coisa fica meio em aberto ainda, mas existem alguns fatores fundamentais que fazem a diferença ali, e o Jorge Jesus deu certo por a experiência, os jogadores tendo o respeito e a linguagem que facilitou muito, do meu ponto de vista.
Hein, Gilson, o Rafael colocou ali sobre a questão da língua, né? Você, quando jogou aí em país aí que tem diversos idiomas, diversos, né? Por exemplo, você jogou na Suíça, em outros países aí. Qual que é a dificuldade do atleta em compreender a mensagem do treinador? E como que é feito esse contato entre treinador e atleta, né? Por exemplo, vocês conversam em inglês, é feito uma língua universal? Como que é realizado isso?
Então, veja só. Eu acho que foi um ponto aí bem tocado que o Rafael falou, realmente, da língua, né? Cada país, né, vai agir de uma forma, né? Cada clube tem uma maneira para estar falando com o seu atleta. Quando a gente está falando de atleta estrangeiro chegando, é uma coisa, né? Nós estamos falando de um atleta para conversar com um treinador, né? No caso, hoje, diferente da situação de um treinador ter que falar com 30 atletas. Né? E ele que está sendo estrangeiro no caso, mas enfim, sobre a sua pergunta, assim, tenta-se falar a primeira coisa, né, hoje os atletas que estão indo para a Europa, aí vocês podem ver que a nível de A, né, a gente tendo aí uma divisão entre A, B e C, o nível A, eles são os atletas que já têm que estar estudando a língua, né, do país, justamente para poder ter, já dentro do grupo, conseguir fazer uma amizade com os atletas, conseguir ter um entendimento de jogo. E lógico, se um atleta fala inglês, eles vão tentar achar alguém ali que possa traduzir para ele no inglês, né? Os clubes maiores, por exemplo, chegar um brasileiro, vai ter alguém lá que vai falar o português para eles. Mas nunca, nunca é 100%. Isso, o brasileiro indo para fora ou vindo para cá, como vem muitos aí, né, da Argentina, Uruguai, Colômbia, enfim, nunca é 100% de que o próprio atleta entenda a língua do país, da região e comece a falar. A partir daquele momento que ele tem isso, ele consegue fazer uma amizade, ele consegue entender melhor o grupo, ele consegue entender tudo, né? E isso reflete dentro do campo, né? Por isso que o Rafael falou a respeito da língua do treinador, com certeza. né? A gente vê o próprio Luxemburgo, né, quando foi para o Real Madrid, uma das principais coisas que ele fala é essa. Né? Como que ele vai passar algo para o atleta se ele precisa do tradutor? Né? De repente, um grito dele de emoção ali para motivar alguma coisa, os caras não entenderam. Aí o cara simplesmente traduz. Né? É diferente, principalmente no, se tratando de treinador, né? No caso hoje aí, como, né, como aconteceu tá, a situação no Flamengo, né? Então acho que também isso aí pesou muito, né, na questão aí do Jorge Jesus com a diferença nesse momento.
William, nós tivemos aí um outro treinador brasileiro, né, que foi o Jesualdo, fez um trabalho no Santos, não teve o mesmo sucesso do Jorge Jesus, mas acredito eu que faltou também um pouco de paciência aí com o trabalho do treinador. Qual que é a sua avaliação que você faz sobre o trabalho desse outro português que esteve trabalhando aqui no Brasil?
Eu acho que houve dois fatores que acabaram derrubando o Jesualdo do Santos, né? Primeiro, o imediatismo do futebol brasileiro, que a gente realmente vê isso, é claro, há muitos anos. O treinador pega duas, três derrotas, já é questionado se ele vai cair ou não. Né? A gente vê aí o próprio Flamengo como exemplo, a grande mídia, essa semana já estava questionando o trabalho dele. Né? Ele acabou de chegar. E aí, como o próprio professor Gil, o professor Rafael falaram, tem a questão da língua e tal, fora outras questões, né? E o Jesualdo, eu achei que faltou um pouquinho de paciência com ele também. E outro fator importante que eu acho que levou a descontinuidade do trabalho dele foi a comparação com o próprio Jorge Jesus. Ele entrou como uma esperança e como algo, um técnico que poderia fazer um trabalho igual, né? E não consideraram que são dois treinadores diferentes, com estilos de jogo diferentes, e que talvez não desse o mesmo resultado, né? A principal característica do Jorge Jesus, por exemplo, era ser um treinador que bota o time para frente, que bota o time para atacar, um time agressivo, né? E o Jesualdo não, o Jesualdo é um treinador que gosta da posse de bola, gosta de uma bola bem trabalhada, gosta de uma jogada um pouco mais elaborada, e não se preocupando tanto com um ataque tão forte. Acho que poderia ter dado um resultado melhor no Santos? Acredito que sim. Com paciência, com o período de adaptação correto, eu acho que poderia ter feito um bom trabalho. Mas a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro não é essa. Então eu acredito que esses dois fatores acabaram culminando na queda aí do Jesualdo.
E é interessante, né, como a cultura brasileira tem essa questão de comparar um trabalho com outro, né, comparar um profissional com outro, né. O próprio Jesualdo foi comparado muito com o Jorge Jesus pelo fato dos dois virem de Portugal, e também com o treinador anterior, que era o Sampaoli, né. O Sampaoli fazia o Santos jogar assim, assado, mesmo com limitações de jogadores. Mas, como você falou, né, cada treinador tem um estilo de jogo, e é necessário tempo para que essa treinador adapta a sua filosofia dentro de um time. E nós vemos muito também essa comparação, por exemplo, com o sucesso que o Thiago Nunes teve no Atlético Paranaense e agora o Dorival, né? Então, assim, o Thiago Nunes também é um treinador que busca ser um pouco mais agressivo em comparação a outros treinadores, e o Dorival tem uma filosofia de trabalho um pouco diferente, né? Então há muito essa questão de jornalista, repórter esportivos ficar criticando e comparando, né, um trabalho com o outro.
Eu não tenho experiência esportiva europeia, né, mas a gente percebe que na Europa isso é um pouco menor. O professor Gilson, né, que já passou para o futebol internacional, pode até confirmar, isso parece ser um pouco menor lá fora, né? A gente vê, por exemplo, o técnico da Atalanta, quanto tempo está na Atalanta, e olha o que ele fez ontem, né, no jogo da Champions contra o PSG, que foi um jogo incrível. É o trabalho, é o fruto de um trabalho longo, né? A gente deveria mudar um pouquinho essa mentalidade aqui também.
Eu lembro até... Perdão, Gilson, pode complementar, depois eu...
Não, eu digo assim, aqui a gente quer o imediatismo, né? E no futebol não tem isso, né? Não tem uma varinha mágica ali que você modifica ele de um dia para a noite, né? Uma noite para um dia, 24 horas, uma semana. E quando se trata de clubes grandes, de massa, de pressão dentro do Brasil, é problema, né? Eu lembro que essa contratação que você falou agora do Thiago no Corinthians foi justamente para tentar mudar a forma que o Corinthians vem há quantos anos fazendo de ser um time retranqueiro jogando por uma bola, né? E o momento todo os caras estão cobrando porque ele já deveria ter dado resultado, ele já teria que ter mudado, e não é assim, né? Eu lembro muito bem quando joguei num clube da Suíça e nós caímos com um treinador, ele passou 6 meses para mostrar uma tática para nós. 6 meses a gente jogou igual, com a mesma tática, independente de tudo. E ele falava, e não é o suficiente ainda, talvez a gente vai acabar essa temporada, porque era um time que tinha recém montado, e nós não vamos entender ainda o que eu queria passar para vocês. Aqui no Brasil não, o cara pega o time na segunda-feira, no domingo ele já tem que fazer alguma coisa, né? Infelizmente o nosso país é assim, né? Esse imediatismo no futebol.
Eu lembro até, Rafael, uns 3, 4 anos atrás, né, nós estávamos conversando, né, sobre o futebol brasileiro, né, e aí você tocou numa questão que eu fiquei refletindo, né, por exemplo, se você chega para qualquer torcedor de qualquer clube brasileiro, e ele não tem o mesmo poder econômico dos grandes clubes, por exemplo, vamos pegar os principais clubes do Brasil hoje, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, enfim, vários clubes aí que tem um momento também, né, mas que tem menos recursos, mas esses torcedores, eles veem o time na parte de cima da tabela, né, brigando por título, por G4, enfim, e eles não têm a ciência que a equipe, o time que ele torce, o máximo que ele poderia chegar, por exemplo, seria um G6, um G7, um G8, alguns brigar contra o rebaixamento. É uma mentalidade diferente do torcedor europeu, né, que lá, por exemplo, assim, se o meu clube, vamos pegar o exemplo da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, são sempre os três considerados aí favoritos a conseguir títulos e sempre são esses que conseguem ultimamente, né? Aí o torcedor do Atlético de Bilbao, ele não se ilude que o time dele vai ser campeão espanhol. Agora, se nós pegarmos exemplos de clubes aqui com poder muito inferior aos grandes clubes, o torcedor tem aquela ilusão, né, que vai brigar pelo título, né?
Então essa mentalidade é um pouco positiva, por um lado, né, porque faz com que a gente se anime com aquela situação, né, Fortaleza pode ter um brasileiro, o Atlético Goianiense ganhando o Flamengo, né, está pensando alto, só que tem outros fatores econômicos, de montagem do elenco, do planejamento todo, que aí é do imediatismo e essa troca constante de treinadores, né, porque o Atlético Goianiense ganhou e vai pegando o Flamengo 3-0, vamos dizer que cresceu a moral, perdeu 4 direto, ninguém quer mais saber se ganhou o Flamengo, já era, contrata outro, tem um problema ali, e aí vira o treinador motivacional, não o treinador manager que vai fazer toda a situação, como ele falou, o técnico 6 meses para montar o planejamento, o Atalanta que está muito tempo, que o técnico ali não é o técnico, ele é um gestor completo, ele vai organizar o clube, ele foi chamado, como diz o Luxemburgo, para o projeto, né, o projeto, mas o projeto realmente, o projeto, né. Na Itália, eu fiquei 2 anos, eu tive o mesmo técnico, 2 anos, que ele fazia parte, ele fazia toda a gestão do clube, não só da escalação ou da parte do dia a dia, porque o dia a dia tem os auxiliares técnicos, tanto que o Flamengo atual foi um excelente auxiliar técnico, mas a gestão de grupo, ser o técnico ali, é uma coisa muito mais complexa no ambiente lá fora. Não é você vir resolver uma partida com o Coxa. Mais uma derrota do Coxa, você já pode perceber que alguma coisa já vai começar a movimentar. A gente sabe disso, né? Então, o Coritiba, ele fez o planejamento para chegar na Libertadores, ou ele faz um planejamento de ficar entre 10º, 15º, e vamos lá, pelo elenco que tem, pelas condições estruturais, e vamos lotar o estádio mesmo assim. Porque se você for lá no Chievo Verona, ele sabe que vai em 15º, mas a torcida está lá, ó. Está lá apoiando o elenco e vamos ficar em 14º, 13º, o objetivo nosso vai ser cumprido com sucesso. Então é um pouco cultural, né? Então mudar um pouco essa mentalidade. Aconteceu com alguns clubes que se organizaram e estão em destaque como Atlético Paranaense. Se for pensar em 95, a estrutura do Atlético em 95, quando a gente chegou a fazer festa, lembra, gente? A gente fez teste no Atlético ali, depois acabei indo no Paraná. O Paraná era muito, muito maior em todos os aspectos, né? Econômicos, de estruturais. E aí a coisa foi por gestão e vai acontecendo, né? A longo prazo. Não é do dia para noite.
É isso mesmo, Paraná que foi na década de 90, né, o principal clube aí do estado e com certeza era para ser uma das grandes referências do futebol brasileiro, né, só perdia em estrutura para o São Paulo na época aí, e devido à má gestão foi perdendo toda essa estrutura que tinha aí e hoje está de mal a pior, podemos dizer assim, né. Gente, estamos já chegando ao final do nosso bate-papo, passa muito rápido, ainda mais quando o papo é sobre um conteúdo tão bacana, né, que nós gostamos bastante, que é o futebol, e conversar com vocês é sempre um prazer, né, o Rafael aí, parceiro já de alguns anos aí, né, Rafa?
Show, maravilha, agradeço o convite aí, obrigado, e estamos à disposição aí, sempre possível.
Legal, Gilson, muito obrigado aí pela sua participação, sua presença conosco, sempre enriquecendo o nosso bate-papo aí, trazendo um pouco aí da sua experiência aí no futebol, tanto nacional quanto internacional.
Agradeço a vocês, obrigado pela oportunidade, tá? Estou à disposição de vocês a qualquer momento.
Valeu, William, um abraço e tamo junto na próxima quinta-feira às 16 horas aí.
Abraço para todos vocês também, muito obrigado pela presença do professor Gilson, professor Rafael, sempre bom discutir esse tema com quem tem uma experiência legal, quem entende, né, do assunto. Obrigado a todos lá da live aí também e a gente se vê na semana que vem.
É isso aí, você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado e lembrando que estamos sempre às 16 horas ao vivo aqui na página do Facebook da Rádio Uninter. Um abraço e até a próxima, tchau!
Cenários do Esporte.